Olá, Ângelo, boa noite.
Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos os ouvintes.
Falar um pouco, né, sobre o evento que vai acontecer amanhã, né? Há alguns anos, se eu não me engano, foi em 2013, o diretor da Comissão de Direitos Humanos, que era também deputado federal, né, o Marcos Feliciano, ele tentou derrubar alguns artigos da resolução que dá nome, né, ao evento que acontece amanhã. E você, como profissional, como pesquisador atuante já, como seria o efeito, qual seria o efeito se esses artigos fossem retirados da resolução?
Certo. Na realidade, o que acontece, Ingrid? Essa resolução não é recente, né? Como você falou, essa ação lá na Câmara Federal foi em 2013. A resolução do Conselho Federal de Psicologia é de 1999. Ou seja, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia criou essa resolução para despatologizar, né, a questão da homossexualidade. E anterior a isso, né, vem a Organização Mundial de Saúde, que não coloca a homossexualidade como doença. A questão que aconteceu mais recente, 2013, tem a ver com a questão anterior, uma questão anterior, de uma profissional da psicologia que atuava como psicóloga, trabalhando, né, com questões pessoais, né, religiosas, né, como um processo de curar a homossexualidade. Então, o Conselho de Psicologia interveio contra isso e cassou o registro dessa profissional. Né? Então, houve, a partir daí, com pessoas ligadas à bancada evangélica da Câmara Federal, né, derrubar a resolução do Conselho Federal de Psicologia. E, felizmente, né, não tiveram êxito nisso. Né?
Essa resolução está, né, comemorando 15 anos, né, de existência. Isso. Fala para mim qual a importância dela, o que garante para os profissionais da psicologia esses artigos que na época, né, o diretor da Comissão de Direitos Humanos tentou derrubar.
O que acontece, né, ela vem para colocar, né, de uma forma legal, porque a maioria das leis, né, de uma forma geral, elas vêm para dar um basta a certas ações sociais que muitas vezes são discordantes com questões técnicas e científicas ou questões de conceitos sociais e não conceitos reais. Aí a gente vai pensar na Lei Maria da Penha, a gente vai pensar na questão do artigo sobre a questão do racismo, essas questões todas. Então, na questão da resolução, ela vem para quê? Para colocar um limite, um basta, em algumas situações em que pessoas e profissionais da psicologia, né, tentavam levar a questão da homossexualidade como patologia, como doença. Tanto que ainda algumas pessoas, inclusive a imprensa, né, falando um pouco também, que muitas vezes a gente lê, né, coloca escrito homossexualismo. Não se fala homossexualismo, porque ismo, no final, significa patologia. Então, o termo seria homossexualidade. Então, a resolução do Conselho, ele vem para acabar de vez com no aspecto do atuação do profissional psicólogo, né, que tentar levar ou trabalhar a questão, promover, né, como se fosse curar a homossexualidade. Você não pode curar nada que não seja doença. Então, não sendo doença, não existe cura. A homossexualidade, na realidade, é uma questão, a manifestação do desejo sexual e afetivo de pessoas do mesmo sexo, que deve ser encarado como dentro do aspecto da diversidade sexual, da diferença entre as pessoas, dos desejos, formas de desejos diferentes que existem na nossa sociedade.
Uhum. E você participa, né, de uma mesa de discussão que tem como tema psicologia, laicidade e diversidade sexual, certo?
Isso.
Qual a importância de debater um tema como esse numa sociedade atual?
O seminário, a princípio, né, ele tá direcionado, porque é do Conselho de Psicologia. Creio que a grande maioria dos participantes serão psicólogos, estudantes de psicologia, mas também é aberto à comunidade em geral, né? Creio que também terá muita gente do movimento social, né, do movimento LGBT. São 15 anos, né, de luta, porque por mais que existam resoluções, existem leis, né, o processo de discriminação, o processo de homofobia ainda está muito presente na sociedade, por esses conceitos e preceitos, né, criados ao longo dos anos. Então, discutir é trazer à tona, né, a realidade dessas diferenças, né, e do tratamento igual, né, entre as pessoas, independente do seu desejo, da sua orientação sexual. Então, é fundamental, neste momento, estar marcando, principalmente após a situação que aconteceu em 2013, como você marcou, trazer à tona a questão da não patologização da questão da homossexualidade. Homossexuais, heterossexuais, bissexuais, travestis, transexuais têm os mesmos direitos, os mesmos deveres de qualquer cidadão e deve ser tratado com respeito como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, né?
Uhum, entendi. Então, você pensa que trazer esse debate para a sociedade ele é de extrema importância para tentar desenvolver uma certa... Como que eu posso dizer? Para tentar desenvolver uma mudança no pensamento?
Sim, diminuir, né, os estigmas sociais, diminuir o preconceito, mostrar as pessoas e trazer conhecimento também para as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa entende de uma maneira errada, não por querer, às vezes porque não teve oportunidade de aprender a forma correta. Então, quando você traz à tona as discussões, é como o dial do rádio, né, da afinar, né, o ouvido do outro para certas questões. Aqui, por exemplo, na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, que eu trabalho, eu trabalho com um curso, né, com uma população específica, e uma das temáticas é a diversidade sexual. Então, e a gente vê relatos o tempo todo de pessoas que trazem conceitos e preceitos e que, a partir do momento de uma discussão clara e científica sobre a questão, né, começa a pensar e repensar seus comportamentos, suas atitudes. Né? Lógico, ninguém quer, não vai tentar enfiar nada assim, cabeça dentro, goela dentro de ninguém, né? Mas é fazer as pessoas pararem e pensarem se aquilo que ela escutou e vivenciou a vida inteira é real ou não. Né? A partir do momento de um conhecimento, de um aprendizado, você tem oportunidade de repensar seus valores. Isso é importante para em qualquer área, não só nisso, né? Não só na questão da diversidade sexual.
E fala para mim um pouquinho do evento, né, que acontece amanhã a partir das 8 da manhã e vai até as 5:30 da tarde. Conta para mim quais são um pouco das ações que vão ter, das mesas de debate.
Então, o evento é promovido pelo Conselho Regional de Psicologia, né, do Espírito Santo, né, que é o CRP 16, que tem como nome, né, desse seminário 15 anos da resolução do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, resolução 1 de 99, por exercício ético da psicologia. Ela tem o objetivo, né, de afirmar a importância dessa resolução para o exercício ético e técnico do profissional da psicologia. Debater também, né, as questões polêmicas, como você mesmo colocou, sobre os projetos de cura gay e a discussão da psicologia e laicidade, porque muitas vezes a questão ligada aos preconceitos homossexuais está ligado bem atrás de um discurso religioso, né? E também, além disso, promoveu um debate sobre a transexualidade e o processo de transexualizador, ou seja, mudança de sexo, né? Então, é um evento que vai acontecer na Multivix, em Goiabeiras, a partir de 8 horas, né? Na internet, no blog do Conselho de Psicologia, tem a questão da inscrição. Não sei se nesse momento, como eu não faço parte especificamente do Conselho de Psicologia, se as inscrições encerraram ou não, se vai ter oportunidade de fazer a inscrição amanhã. Mas, então, ela vai acontecer durante amanhã e à tarde. Tem uma mesa de abertura com profissionais da psicologia, do Conselho de Psicologia, representante do Conselho, vai ter representante do movimento social. De manhã vai ter uma mesa sobre a questão da transexualidade e o processo transexualizador. À tarde tem essa mesa que eu vou estar fazendo e mais outra mesa que vai estar fazendo continuar nessas discussões, né, da temática do seminário.
Você falou sobre o projeto da Cura Gay. Você acha que esse projeto foi um desrespeito?
Eu não vou falar que desrespeito, eu vou falar que às vezes a pessoa que não tem uma informação correta e traz para a questão política questões pessoais e questões religiosas. Se a gente tem um Estado que é dito como laico, né, em que existe o respeito pelas diversidades, né, tanto por uma questão religiosa ou por qualquer outra questão, nós temos também aí que vem o artigo 5º da nossa Constituição, né, que todos são iguais perante a lei, né? Então, partindo desse princípio, por isso que eu falo, às vezes é a falta de informação. Outra coisa é a questão do legislativo querer legislar sobre um conselho que não está ligado à questão política, à questão regida por eles, né? O conselho, ele é autônomo, né? Tem toda a questão da categoria da psicologia, com todas as resoluções, todo o código de ética. Então, quando é feita uma resolução como essa, não é feita da noite para o dia por um pensamento de uma ou outra pessoa. São estudos, são discussões, não só a nível estadual, federal, mas até mundial sobre essa questão. Então, desrespeitar, eu acho que pode fazer uma leitura, mas eu acho que eu coloco mais por uma falta de entendimento e tentar levar questões pessoais e religiosas para um campo que não deveria ser colocado, devido à questão da laicidade do Estado. Aí eu questiono, por que também não foi tentar derrubar resoluções ou artigos do Código de Ética dos Médicos? Por que eles não tentaram ou manifestaram a questão da Organização Mundial de Saúde? Por que foi diretamente só no Conselho Federal de Psicologia nessa resolução? Será que foi uma pessoa, por causa de uma pessoa que perdeu o título de psicólogo porque não estava seguindo essa regra por uma questão de paridade, né, da questão religiosa? São discussões e questionamentos que a gente tem a respeito disso, né?
É um tema bastante comentado, né? Um tema bastante que vem gerando diversos pontos de vista em todo o mundo, né? Não só aqui, como você falou, né? Como a nível internacional. Você acha que esse é um tema de prioridade que deveria ser debatido e que o preconceito, ele é local ou é a nível, vamos colocar assim, mundial?
É mundial. A questão do preconceito e diversidade, infelizmente, ainda é mundial. Inclusive, tem países que criminalizam e tem pena de morte com a homossexualidade, né? Em alguns países da África, por exemplo, né? Então, se você pensar que o processo todo é um processo social, a gente tem que pensar que a forma que muitas vezes nós, eu me coloco também junto, eu também sou um ser social, né? Nós estamos representando a sociedade, vem de culturas anteriores, que são repassadas, foram passadas meus pais, meus avós, né, minha família, a localização em que a gente vive. Então, os valores, muitas vezes, eles são aprendidos e repetidos, e muitas vezes não são questionados sobre a veracidade dele. Então, eu acho que é um processo todo de trabalhar, um processo educacional. Eu acho que tem que começar na infância mesmo, esse processo do respeito à pessoa como ser humano, independente da raça, da etnia, da cultura, do desejo sexual, da condição financeira, independente de qualquer coisa. É o respeito pela pessoa humana, porque todos nós temos os mesmos direitos. Entendeu? No exercício, todos nós pagamos impostos, todos nós temos direitos e deveres. Então, se todos nós temos esses direitos e deveres, por que vai ser tratado de forma desigual? O que leva a pessoa, né, a discriminar ou rejeitar uma pessoa? Porque tem um gosto, uma preferência diferente da sua. A gente pode colocar em termos práticos, assim, porque uma pessoa gosta de comer giló e a outra não gosta de comer giló, o que difere uma da outra, né, em termos de direitos e deveres? Nada. Então, são questões que você fala, são polêmicas, mas não deveriam ser polêmicas, pensando que a gente está, o século que a gente está, no século XXI, né, em 2014, ainda a gente tem que estar discutindo, levando essa temática para tanto para a classe de psicólogos, como para as escolas, como na rua, como qualquer outra população, para diminuir, né, as informações errôneas que são repassadas no dia a dia de todos nós. Eu mesmo vim de uma cultura, vim de uma educação em que, com a oportunidade que eu tive de estudar, de estar próximo a essas temáticas, eu fui reformulando meu pensamento, fui mudando os paradigmas, né? Se você pensar, por mais que a gente trabalhe, é um exercício diário, né? Porque está meio arraigado na nossa cultura, né? Que muitas vezes não é um processo real de discriminação, mas muitas vezes você se pega, às vezes, numa piadinha, numa brincadeirazinha, que no fundo tem aquele toquezinho ainda do ranço, né, da nossa criação, da nossa cultura. Então, discutir, trazer à tona é fundamental para que as pessoas possam conhecer, reconhecer e se reconhecer como uma pessoa sujeita de direitos e deveres que deve tratar e ser tratado de maneira horizontal.
Ângelo, muito obrigada. Só relembrando, o evento acontece amanhã, das 8 da manhã às 5:30 da tarde, não é isso?
Isso, no auditório da Multivix em Goiabeiras.
Muito obrigada.
Obrigado a você, boa noite.